8:18, pode olhar aí, 8:18, nós estamos com o segundo entrevistado do dia, o doutor Valdomiro Bueno de Oliveira, secretário municipal de Relações Legislativas. Bom dia, secretário.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulo. Bom dia,
Ronaldo.
Piloto. Piloto é bom, fui piloto já. Hein? Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio São Carlos. Prazer estar aqui com vocês.
Valdomiro, a primeira vez que você veio aqui foi quando você ia assumir a Secretaria de Relações Legislativas. Agora já se foram, digamos, 8 meses. E aí, Valdomiro, como que está sendo o seu trabalho? Fácil, meio difícil? Como que está sendo esse trabalho aí na sua secretaria?
Não, em prefeitura, em órgãos públicos, nunca é fácil, né? Mas está indo bem. Eu acho que a gente tem mantido um bom diálogo com a Câmara, com os vereadores, né? Temos ajuda também da Câmara, do presidente, uma pessoa muito sensata, do Rodrigo Venâncio, que nos é o contato que a gente faz diariamente, praticamente, e com os vereadores. Eu, né, não tenho, assim, dificuldade de falar com todos, né? E nem eles acreditam que não tenham dificuldade de falar comigo, porque às vezes eu não consigo atender na hora, mas eu retorno todas as ligações. Enfim, a gente tem mantido um contato bom, um diálogo muito bom, e as coisas estão fluindo, né?
Estão fluindo. Ô Valdomiro, quando o vereador Bira se afastou, te pegou de surpresa ou ele já tinha falado, Valdomiro, eu vou me afastar que eu não tô bem? E foi isso não, que ele disse na tribuna.
Ele não chegou a dizer que ia se afastar, mas é que ele não estava bem, que ele ia ter que tomar uma posição para cuidar dele.
Mas ele falou antes com você?
A gente vinha conversando já há algum tempo e ele estava reclamando que ele não estava bem e tal, que ele estava precisando de um tempo, né? Uhum. E aí ele tirou, eu acho que foi bom para ele também. Às vezes é melhor dar aquela parada, né? Dar uma parada, você aceita.
Dá um passo para trás,
dá um passo atrás, acaba avançando dois depois, né? Então acho que é importante, às vezes, acho que na vida, quantas vezes aqui, acho que todos aqui já tiveram que
dar
uma parada para dar uma pensada em algumas coisas. Comigo já aconteceu várias vezes. Felizmente não foi errado fazer isso, nem da minha parte, acredito que ainda dele. Você recarrega as baterias, você pensa melhor, né? Porque quando você está no meio do fogo cruzado, vamos chamar assim, às vezes você pensa, mas você não pensa direito, né? Porque você está pensando uma coisa, já vem outra coisa. Então, quando você se afasta um pouco, então você arruma a casa, né?
Mas nesse fogo cruzado, quem sempre está é você. Porque é o vereador, a prefeitura e você no meio.
Então, mas veja bem, Ivan, quando a gente assume um cargo, é um desafio. Independente de que cargo seja, é um desafio, né?
Sim.
Porque é sempre uma coisa, embora esse cargo já eu já tinha ocupado uma parte no governo otomano, né? Que eu acumulei a Secretaria de Governo com a PGM um bom período, praticamente os dois últimos anos. Isso aprende, né? Você sempre vai aprendendo. E aí, mas quando você volta, que foi o meu caso, eu normalmente nunca nos cargos que eu ocupei no governo, eu voltei para o cargo que eu estava anteriormente, com exceção agora que eu não voltei praticamente do mesmo cargo, mas é parecido, né? Então, você, quando assume um cargo, é sempre um desafio, né? Porque você vai encontrar novidade que você não viu, que você tem que ter um pouco de tranquilidade, assim, e acho que aí eu consigo me controlar bem. Embora às vezes a situação está tensa e tal, mas a gente nunca perder a calma, né?
Uhum.
Ouvir, repensar, avaliar o que está sendo dito, avaliar o que você respondeu. E não tenho, por exemplo, eu não tenho dificuldade se eu tiver, assim, perceber que eu estou conduzindo de forma errônea ou de forma equivocada, é de voltar atrás, conversar com as pessoas. Eu não tenho essa dificuldade. Também não sei tudo, né? Eu acho que a vida vai te ensinando sempre. E eu estou sempre preparado para aprender, né? Eu estou com 74 anos e continuo aprendendo, né?
Sim.
Então, acho que isso me ajuda bastante nessa e outras funções que eu ocupei no Estado, né?
Que legal.
No Estado, você fica um pouco distante da população, né? Isso é legal e ficar um pouco próximo, mas mesmo assim, você trata mais com o prefeito, enfim, com deputados. Agora, na prefeitura, não. Você trata com todo mundo, né? Você sai na rua, tem demanda. Você encontra o vereador sai na rua, ele volta com um caminhão de demanda.
É verdade.
Que o pessoal cobra o vereador. A população não entende que o vereador, na realidade, ele não tem o poder de executar as coisas. Ele tem o poder de pedir, de fazer ofício requerendo, enfim, vir na tribuna até cobrar, mas ele não tem o poder de mandar fazer. Mas a população, muitas vezes, acha que não acontece porque ele não quer.
Uhum.
Então, ele fica num conflito também com o eleitor, com o cidadão e com o poder executivo, que é quem executa, quem tem o poder de executar.
Uhum.
Pelo outro lado, o poder executivo tem limitações orçamentárias, financeiras. que muita gente confunde orçamento com financeiro, né?
Uhum,
orçamento é aquilo que você programa para fazer no ano, que é uma previsão de arrecadação, que você tem que fazer o mais próximo da realidade, mas às vezes você tem uma previsão e a arrecadação não
e
acompanha.
A realidade é outra.
E aí você tem a parte financeira que você tem que equacionar.
Uhum.
E a população não entende muito isso, acha que tem dinheiro à vontade.
Uhum.
O orçamento da prefeitura é 1 bilhão e não sei qual. É, mas as despesas também são muito grandes, né?
Sim.
Então, na realidade, a margem que você tem para equacionar é 5%. Quando está muito bom, é 10%
uhum.
do orçamento, da arrecadação que você tem para novos investimentos, novas áreas, enfim. Então, e o vereador fica no meio da população e o Poder Executivo. E eu fico no meio dos dois para tentar acomodar, para atender o vereador, atendendo, consequentemente, atender a população, que é o objetivo do prefeito Neto Donato, acho que de qualquer prefeito. Mas, às vezes, você não consegue fazer naquele momento, daquela forma que a ansiedade da sociedade e do vereador está cobrando, né?
Ô, Valdomiro, falando dessa questão de gerenciar e apaziguar conflitos, nós percebemos, e aí eu volto a falar do vereador Bira, um vereador muito chateado com o governo por conta da realização do rodeio de São Carlos. E tanto é verdade que ele está um pouco chateado que ontem ele votou contra um projeto, né? Que chegou de... Como é que chama, Ivan?
De última hora?
De urgência.
De urgência, em regime de urgência, né? Como é que você pretende administrar isso aí, Valdomiro? Que eu sei que você tem muita experiência, né? O Valdomiro
não é assim,
um cara muito experiente, a gente trabalhamos juntos, né? No governo do Otomani, conheço o Vardô há muito tempo, né?
Homem calmo.
Calmo, né? Cara
minha mulher não acha muito isso.
Conversa,
né?
Bastante, sabe conversar, né? Como é que você pretende, Valdomiro, gerenciar esse conflito para ele não aumentar mais?
Veja bem, o rodeio é uma festa muito, aliás, parabéns aos organizadores, ao próprio Bira, que foi quem encampou isso aí, mas era uma festa que, vamos dizer assim, proibida em São Carlos, né? Então a gente vem de alguns anos aí. Eu me lembro que acho que o último rodeio que teve aqui antes desse aí foi, até eu ajudei que ele acontecesse, que eu estava no CDHU e aquela área onde tem os prédios do CDHU era da CDHU e estava na previsão da construção, mas então pediram para utilizar, eu fiz uma troca, falei, olha, eu vou tentar falar com a presidência de São Paulo para autorizar, mas o que vocês me dão em troca? Não, a gente limpa, que estava suja a área, a gente tira e tudo, enfim. E teve aquele rodeio lá e foi o último, se não me engano, que teve aqui.
22 anos atrás.
Então, veja bem, o tempo passa, né? Então, mas aí, quando se retomou, o Bira enfrentou muita resistência na sociedade, de modo geral, né? Tem quem é contra, tem quem é a favor, mas enfim, você sabe que as coisas não são simplesmente eu vou fazer, né? Então ele vem numa tensão muito grande disso aí, eu entendo isso aí. E aí, a coincidência de outros eventos parecidos no mesmo período, enfim, houveram muitos desencontros, mas nós com nós mesmos, isso que é o problema, que me assusta um pouco. Mas também não vejo assim, uma dificuldade enorme de equacionar isso aí. Então a pessoa vai se carregando, né? Chega uma hora que começa a extrapolar. A questão do que você falou da votação, ontem, como o processo chegou de última hora, o Bira acho que não estava com cabeça para isso, ele me explicou depois que ele não teve tempo, ele que gostaria de ter lido, acompanhado melhor e tal, por isso que ele na hora resolveu não votar, e eu até fiquei de conversar mais com ele pessoalmente, foi pro telefone essa conversa. Eu acredito que não...
Então você já falou com ele?
Já. Ele me ligou ainda ontem.
Ah, tá.
E nós conversamos bastante. Mas só que no telefone foi uma conversa de noite já e tal, ele já estava cansado. E ele tinha evento, acho que amanhã depois começa o evento lá em Cotia, que é o mesmo evento daqui, que ele o Bira é o profissional da área. Ele já foi peão de rodeio e hoje ele é juiz de rodeio, né? Então ele participa com essa... O Pacheco, né, que é a MP Promoções aí, ele vai participar já lá de Cotia.
Sim.
Então ele tá, acho que hoje ou amanhã, ele tá indo pra lá cedo. Falei, não, pô, vai, depois a gente vai conversar e tal. Marcamos até segunda-feira a gente bater um papo. Mas eu acho que não é nada que não se equacione, não se entenda a ansiedade dele. Enfim, coisa que tem que ajustar. E a política é assim, né, gente? Você está constantemente ajustando. Dentro de um partido, que é perto de uma prefeitura, é um negócio pequeno, uhum. A gente está o tempo todo ajustando. Eu mesmo no PSDB, desde a fundação, fundador, passei já alguns momentos chatos, assim, tal, mas tudo dá para ajustar. Eu acho que eu não vejo assim nada, não, está complicado, não. E algumas coisas, tem vereador que ontem, na hora de assinar a urgência, demorou para assinar a urgência, só assinou depois que já tinha os 14. É, mas isso é meio normal no meio político, né?
É valorizado. For, uma valorizadinha.
Não, às vezes o cara nem fez, o cara estava preocupado com outra coisa, sei lá. Então a gente tem que entender isso aí também e conversar. Né? Aquilo que eu falei aqui a primeira vez, né? Tem que conversar sempre.
Você está falando de conversar. Você pretende marcar uma reunião entre ele e o prefeito Neto Donato?
Eu quero primeiro conversar com ele, viu? Uhum. Qual é a ansiedade, quais as dificuldades que ele teve, algumas eu sei, outras não. Enfim, para depois, às vezes nem precisa disso, né? Uhum. Entendeu? Então, ele é uma pessoa que é da confiança nossa, do Neto, de todo mundo.
Neto do grupo, né?
Do grupo. Não, e o Mira é muito leal. Ele às vezes se machuca, mas fala aquilo que ele faz, aquilo que ele fala, e vice-versa, né? Uhum. Ao contrário de pessoas que, sem nominar ninguém, mas a pessoa, não, na hora que você vai, faz o contrário.
Vira as
e aí
costas
é difícil, você não sabe, é o tipo da pessoa mais difícil de lidar. Mas também faz parte do meu trabalho lidar com quem tem o comportamento que tiver. E eu consigo conversar muito bem com a oposição também.
Isso que eu ia te perguntar, Valdomiro. Qual que é a sua relação em relação aos partidos de esquerda?
Normalmente, eu tenho o diálogo com todos. Eu até brincava no tempo no início da política, que o Gentil sempre foi comunista, PCdoB, uhum. E o Ayrton sempre foi o outro lá ao extremo. E eu era amigo dos dois, convivia com os dois, então eu brincava. Nossa, e se vier uma revolução? Eu falo, se vier de esquerda, eu vou me pôr no paredão porque eu sou amigo do Ayrton, então vou falar que eu sou de direita. Uhum. Se vier de direita, vão falar que eu sou amigo do Gentil, vou pro paredão. Eu não vou ter saída. Então, mas assim, eu acho que a política é isso. Você tem que aceitar todo mundo como eles são. Aí você pode tentar usar seu poder de convencimento para direcionar as coisas um pouco na linha que você entende melhor. Mas eu não tenho dificuldade de conversar com ninguém da esquerda, do PT, do PSOL, de todos eles eu tenho diálogo, atendo todo mundo. Até outro dia aconteceu um episódio gozado que eu tinha que mandar um convite, eu mando para todos os vereadores, todos os convites. Mas eu reforço com a pessoa da base sempre. Então eu tenho um grupo que é da base e tem o grupo de todos os vereadores.
Sim.
E eu mandei, troquei, eu mandei aquele pedido. Ué, é a tecnologia, né? É. Na hora do dedo lá. E eu mandei, o mesmo que eu mandei pra base, eu mandei pra todos. Aí o Lineu fez uma brincadeira, ô, Valdomiro, eu queria ir, né? Mas eu, como não sou da base, né? Eu falei, pô, mas Lineu, você não é da base? Ele volta, não é? Por interrogação. Ele falou assim, mas temos vaga ainda. Aí ele achou a graça do outro lado. Eu acho que a política tem, assim, você tem que respeitar a ideologia, a forma que as pessoas entendem, que ele vê na administração, como ele entende que deveria ser a administração. E como você lida com isso, né? Você tem que respeitar e trabalhar o lado que você entende. E a gente tem apoio, inclusive, às vezes, alguma urgência, até de gente da oposição. Sim. Acho que isso ajuda
não
muito.
Não pode pessoalizar, né?
Não.
Né,
eu nunca misturei a política com os amigos.
Infelizmente,
eu nunca tive. Isso eu aprendi com o Mário Covas. Ele sempre falava isso aí. Tem que entender como as pessoas são, mas você não pode querer que elas sejam igual a você.
Exatamente.
É verdade. A hora que a gente entende isso, você consegue conviver um pouco
melhor. É dentro da casa da gente, já é assim. É. Sua esposa pensa diferente,
você vai falar assim,
seu filho pensa
diferente.
Mas
a esquerda, sei lá quem, está criticando tal coisa. Mas na realidade, ele não está, na maioria das vezes, não está criticando o que ele quer criticar. Ele está criticando porque ele acredita que aquilo não é do jeito que ele entende.
Exatamente.
Que ser. Então, se você entender isso, você que eu estou dizendo, no geral.
Geral, né?
Quando a gente entende isso aí, a gente consegue trabalhar melhor, eu acho. Né?
O Valdomiro, e os vereadores estão sendo todos, desde direita e esquerda, da base ou não, sendo atendidos em relação às emendas parlamentares?
Então, as emendas parlamentares, gente, é uma função orçamentária que não depende de falar, não, eu não vou cumprir, é obrigatório cumprir.
Hoje ela é impositiva.
É impositiva. Né? Então, usou bem o termo que eu tinha esquecido. O problema é o seguinte, não é nenhum problema, a solução é o seguinte, a emenda do vereador é respeitada, não tem isso aí, né? Agora, o que ocorre que tem algumas discussões, porque na maioria das pessoas entende que quando o vereador é eleito, ele já tem emenda, ele não tem no primeiro ano, porque a emenda é aquela que você vota no orçamento, na lei orçamentária. Então agora, por exemplo, nesse final de ano, vai se lotar a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, e aí lá já vamos ver todos os vereadores que estão aí, os novos e os antigos, aí sim, no ano que vem eles têm emenda. E aí no último ano, quando eleito ou reeleito ou não, no último ano de mandato, ele também vota e ele, no ano seguinte ele tem as emendas, embora às vezes ele não é mais vereador. Então os novos vereadores... Eles...
É o caso do Marquinhos Amaral.
Exatamente, o Marquinhos
Vamos
Amaral.
Citar o Marquinhos.
Que não foram candidatos,
é. O Azuaite.
Então eles têm emendas.
A Neuza.
Esse ano a Neuza, eles têm emendas. Já, vamos dizer, a maioria já tinha destinado na lei orçamentária para um dia. Então... cumpre. Agora, os novos tinham essa ansiedade. Aí o prefeito entendeu que ele ia pensar uma forma de atender um pouco os novos vereadores também, uhum. que não pode ser emenda, mas com indicação e tal. E isso, às vezes, diante da situação que sabe o dinheiro é curto e houve queda de arrecadação, então a gente está tendo um pouco de dificuldade, mas está atendendo também. Tá? Uhum. Então eu acho que é um lado, às vezes, que cria um pouco de confusão na cabeça até dos vereadores novos a entender isso aí. Agora, a lei que lida com as emendas, lei federal, foi feita até pelo governo Lula, até tinha um vereador da oposição me cobrando, mas foi o seu vereador, o seu presidente que fez. Né? Não é brincadeira, a lei Sim, claro. É o presidente que faz as coisas, tem que passar claro. Pelo Congresso, mas é a lei da sociedade. Mas deverá já constar na LOA para qual entidade vai ser os recursos das emendas. Que alguns já faziam isso, mas não era obrigatório, depois mudava e tal. Então agora, e o Tribunal de Contas está de olho nisso aí também, na hora de votar, o vereador já vai ter que dizer, ó, do meu 1 milhão de emenda, vamos chamar que é próximo disso aí, eu vou 100 para isso, 100 para aquilo. Tem 30% que é obrigatório da saúde,
Sim.
você tem que ir para a saúde obrigatoriamente. Então ele já tem que destinar o que ele vai
Ou
fazer.
Ou seja, se aparecer de última hora, não vai.
Vai ter problema, vai porque ter a lei está bem clara nisso aí. Outro dia eu atendi a vereadora Raquel lá, nós estávamos discutindo o assunto, e ficou bem claro, até ontem ela...
Então as entidades que já procurem seus vereadores,
Exatamente,
né?
Acho que porque o vereador vai ter que destinar agora. Depois, aquele negócio de mudar e tal, porque na realidade, veja bem, as pessoas se esquecem que a LOA é uma lei. Uma lei orçamentária anual. E lei, você só altera ela por outra lei.
Uhum.
Então, tinha aquele. Às vezes, tem aquelas brechas de uma parte você poder remanejar e tal, mas é uma lei. Então, na hora que você destinava, você fica difícil, como acontecia até agora, de mudar. Eu dei para insistir e tal, mas por alguma razão não quero dar mais, vou mudar para tal.
Isso.
Nós vamos ter dificuldades com isso aí, porque os vereadores, alguns ainda têm essa dificuldade. Às vezes, na hora, quer querer mudar. E se levar ao pé da letra da lei. Você vê que não pode mudar, entendeu? Você já escolheu, você só poderia mudar se você fizer uma nova lei, mandar para a Câmara e tudo mais. Então vai começar a ter um pouco de dificuldade aí nesse período de adaptação.
É assim com as emendas federais e estaduais,
exatamente,
né?
Exatamente, não. É que, veja bem, no município você está muito próximo, né? O Estado, o governo federal está distante, ele muda lá e toma que se arruma lá embaixo. Agora aqui não, a gente... tem para cumprir a lei, mas você encontra o cidadão da instituição ali, o vereador mais ainda.
Vem com o chapéu na mão.
E você falou que ia me fazer, não fez?
É.
Aí o cara, putz, eu vou dividir aquela que eu fiz. E no bom sentido, não é na maldade.
Não.
É para
ajudar.
É. Mas só que aí a gente vai começar a conflitar com a lei. Isso é apontamento do Tribunal de Contas, enfim. Aí entra o Ministério Público para fazer cumprir a lei. Aí precisa tomar um cuidado danado. Eu, como sou da área jurídica, eu tenho um pouco de facilidade de entender e de tentar equacionar, mas às vezes você não consegue explicar direito para a pessoa, né?
Sim.
Então é uma coisa que eu já estou começando a falar, a explicar, que na LOA eles que já pensem bem para onde vão destinar isso aí, porque não vai poder fazer aquele negócio meio genérico que fazia e depois ajustava, entendeu?
Ô, Valdomiro, eu queria que você falasse, eu sei que foram poucos dias, mas eu queria que você falasse dos 3 dias de Lucão prefeito de São Carlos.
Lucão é uma figura ímpar, né? É uma pessoa simples,
sensacional,
humilde,
exato,
muito capaz, muito inteligente, e ele se comportou assim como a gente teria, eu já tinha certeza que seria assim, da mesma forma que ele é na Câmara com o presidente, quando ele não é presidente. E ele foi muito bom lá, sabe, foi bom para todos nós, a brincadeira que foi o primeiro prefeito que assumiu nessas condições, enfim, mas foi tranquilo, foi um momento de comemoração, inclusive aos funcionários que gostam muito dele também. Né?
Mas pela atuação dele, você vê um futuro brilhante no executivo para o Lucão lá na frente?
O Lucão, eu acho que é aquele tipo de pessoa que, se você Se você der uma Ferrari, ele dirige. Se você der um Fusquinha, ele dirige. Ele... Se você der um jumento, ele monta e vai.
E vai.
Ele cumpre a tarefa, entendeu? Ele tem essa facilidade. E pela sua humildade, pela sua forma de ouvir também bastante, né? Ele não é aquela pessoa que é presidente da Câmara, chega lá me cobrando as coisas. Ele liga para pedir quando ele pode ir lá. Quer dizer, pô, uhum. Ele é presidente da Câmara. Quer chegar lá, ele, qualquer vereador que chegar, eu enfio, se for preciso, entre uma reunião e outra, eu atendo, né?
Claro.
Mas ele, nossa, ele nunca foi lá de surpresa. Ah, vou falar com você. Ele nunca foi. Então, isso é, mostra primeiro que ele é um cara que respeita a organização das coisas. E a humildade, né? Porque ele é o presidente da Câmara, né? É o presidente do Poder Legislativo.
Exato.
E de uma cidade grande, não é uma cidade de cinco, não desmerecendo o presidente da cidade pequena. Mas aqui tem muito mais problemas e soluções a serem dadas, né? E ele lida muito bem com isso. Eu acho que ele é uma pessoa assim. Eu lembro do Lucão, quando ele era ainda funcionário da prefeitura, que ele foi candidato pelo PSDB.
Eu lembro.
Vezes que ele fez uma apresentação.
Estava na Defesa Civil.
Exatamente. E ele fez uma apresentação, me lembro bem disso aí, foi lá no Nova Estância até, o negócio do Rota, lá. E quando ele entrou no partido, ele fez uma apresentação que lhe mostrou coisas do partido que eu não sabia.
Olha
que isso. Eu era presidente fundador. E ele foi pesquisar. Ele não é assim, não, vamos lá. Ele chegou lá e fez um PowerPoint lá, né? Apresentando coisas do partido e que eu, muita coisa que ele mostrou lá eu não sabia, quer dizer, então você vê, ele não é uma pessoa que pesquisa, que vai atrás, se inteira do assunto, e eu acho que isso ele faz em tudo que ele vai fazer, e põe amor e põe a vida dele naquilo, então dá no resultado que está dando aí, uma pessoa de sucesso em tudo que faz.
Você preparou um quadro para ele lá na sala dos ex-prefeitos?
Não, aí não é função do Valdomiro. Aí primeiro é função da população, que escolhe e vota.
Na Câmara não dá
aí,
tempo,
aí o resto dá. É cumprir ordem.
Câmara,
né?
Câmara tem, né?
Tem, então. Não deu tempo.
É. Não, mas ele, independente de...
O Lucão é tão humilde que nem com isso aí ele se preocupou.
Exatamente. É, não, mas ele é uma pessoa assim que tudo que ele se propor a fazer, ele vai fazer bem feito.
É.
E tenho certeza que se um dia ele... Que ele tem condição.
Se ele almejar,
isso,
né?
Se almejar isso aí, ele tem condição para isso. E tenho certeza que será uma pessoa de muita capacidade e de muita... união de acesso a ele e das coisas fluírem naturalmente. Eu acho que é uma pessoa que tem que passar para isso aí, sim.
Tá certo. Paulo Melo.
É isso aí, Valdomiro. Agradecer sua presença aqui com a gente nessa manhã de hoje, né? Desejar boa sorte, que você continue aí trabalhando da forma que você trabalha, esse seu jeitinho. Né?
Mineirinho. Comendo pelas bolas.
Ele é mineirinho, né? O Valdomiro é mineirinho. Vai, boa. Quietinho e tal, né? Parabéns, viu, Valdomiro?
Muito obrigado a vocês aqui que me ouviram quando eu ainda estava para assumir. Foram muito, assim, bacana de me receber aqui, de questionar as coisas que vocês queriam saber. Isso me ajudou também. Então, eu quero aproveitar aqui o microfone de vocês para agradecer. Primeiro, a Câmara, que tem me apoiado, tem me ajudado muito, porque às vezes, se não tiver apoio lá dentro, também é difícil, né? E os funcionários que trabalham comigo. Tenho sorte de ter uma boa equipe, né? Eu tenho o Bragato, que é o adjunto, que é uma pessoa experiente. Já foi secretário, já foi vereador, já foi candidato a prefeito, tudo. Enfim, é uma pessoa experiente que me ajuda bastante. É a Giovana, que é chefe de gabinete, que é uma pessoa que às vezes até o pessoal reclama que ela é um pouco dura, mas é que ela tem que dizer não, né? Às vezes a pessoa manda um ofício errado, duas, três vezes ela cobra. Enfim, mas tem a Sueli, que é uma funcionária de carreira que tem um cargo com a gente lá hoje. Ela é muito eficiente, já trabalhou comigo outra vez que eu estive aí. A pessoa conhece tudo de prefeitura, dos trâmites, então ajuda muito, né? E tem os demais, as pessoas que trabalham lá, que são diretores, são funcionários. O Paulino, né? Quem não conhece o Paulino, né?
Quem não
Paulino
conhece?
É o Coringa, né? O Coringa. Às vezes eu chego e ele tá com o papel que eu tenho, senão eu tava no gabinete e decido, ele falou assim, Valdomiro, precisa assinar isso aqui. Então, sabe, eu acho que é um grupo de pessoas que me ajudam muito, né? Porque ninguém faz nada sozinho.
Não,
você sabe que vocês estão trabalhando lá, vocês sabem como é que é. Tem uma equipe. E, infelizmente, eu tenho uma equipe boa que me ajuda bastante, tenho um bom relacionamento com eles. E são experiências, já que a Giovana já trabalhou comigo outra vez também. Então isso ajuda muito. As pessoas já sabem como você gosta das coisas e aí as coisas fluem. Então, não é Valdomiro é o grupo, né? Eu costumo brincar, se acertar, nós acertamos. Se errar, eu errei. Não, porque às vezes a pessoa pode acontecer, ninguém é perfeito, também não.
Claro, erros é.
Mas o erro é. Mas é bom que o chefe assuma, né?
Uhum.
Não é na hora que errar pôr a culpa em alguém. Isso não vai da minha palavra, da minha boca não vai sair.
No time de futebol, Valdomiro,
para o técnico. Eu me lembro uma vez, ó, só para finalizar, eu me lembro quando eu estava no CDHU, eu fiquei 12 anos no CDHU, então eu ouvi de tudo lá, né? E tinha um diretor em São Paulo que ele era meio nervosinho, né? E ele tinha um problema numa obra e eu discuti com os engenheiros, e era logo o começo que eu estava na CDHU. E aí os engenheiros ficavam com medo de opinar, né? Porque, doutor, pensa assim, mas sabe como é que é? Depois vão falar, não sei o que. Falei, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Vocês estão me conhecendo há pouco tempo, mas se acertar, nós acertamos. Se errar, foi eu que errei, que a decisão é minha. O que, que vocês acham? Aí um falou uma coisa, falou outra, eu cheguei à conclusão que era uma linha lá. E deu errado o negócio, né? Deu errado e era um negócio que causou um mal-estar até. Aí veio esse diretor de São Paulo, ele era vermelhinho que nessa lâmpada, assim, ficava nervoso, ficava mais aí. Aí ele olhou aquilo lá, e ele era engenheiro também, já olhou para os engenheiros, né? Já subiu no tamanco, né? Aí ele falou assim: quem foi o imbecil que mandou fazer isso aqui? Eu vi os engenheiros que tinham conversado comigo ficar branco na hora, né? Porque, pô, o cara era diretor, né? Eu falei: o imbecil que mandou fazer isso é esse que vos fala. Fui eu que escolhi assim.
Nossa.
E tá errado? Vamos consertar. Qual é a solução que o senhor tem? Já que o senhor tá aqui cobrando. Não. Aí ele não sabia o que falar, tá?
Claro.
Falei, tá vendo como
você
é difícil?
Era chefe dele.
O senhor tá vendo como é difícil? Então vamos fazer o seguinte: a mesma caneta que te pôs, me pôs.
Uhum.
Vamos conversar, ver como é que a gente resolve isso aí. O senhor concorda? Não, o senhor tá certo. Mas ele ficou mais vermelho que essa lâmpada.
Claro, mas.
Mas aí a partir daí eu ganhei a equipe, né?
Claro.
Porque se eu falasse, ah, fulano, foi você que me falou. Aí eu tava ferrou. Em desgraça.
É.
Aí a partir daquele dia eu perguntava, ó, o senhor sabe, né? Mas é assim, assado. Falei, fique tranquilo, se errar, eu errei. Então, porque às vezes tem as pessoas de cima que não entendem.
Isso é liderar, né, Valdo?
Eu acho que é por aí. É. Então é assim que eu trabalho com a minha turma, sempre aqui, lá em Aguaí. Fiquei 8 anos em Aguaí, o prefeito não tem um apontamento do Tribunal de Contas, não teve uma ação civil pública em 8 anos.
Olha só que bacana. Vê,
peguei uma cidade com um orçamento de 85 milhões e entregamos com 170.
Poxa, olha a vida.
Levou 32 novas empresas, criou 3.200 empregos novos lá na cidade, uma cidade de 40 mil habitantes.
Que legal.
Então, foi um trabalho bacana, mas não fez nada, não. Porque às vezes não faz nada, não acontece nada, mas fez bastante e não teve problema.
Uhum.
Primeiro, ele não fazia nada que a gente sentava, reunia, se a gente tinha alguma dúvida, a gente discutia com a PGM, que era da minha secretaria e tudo. Enfim, passamos 8 anos numa boa. Ele está no Sebrae hoje, o Alexandre, é uma pessoa muito competente, mas pé no chão, entendeu?
Uhum.
Não tem aquele negócio de sou eu que mando, chama a equipe e discute.
É isso aí.
É aí. Gente, obrigado a você, obrigado, um grande abraço. E estamos à disposição, tá?
Valeu.
E uma hora vamos lá tomar um café comigo também, né?
Claro, sim,
vamos.
Sim.
Um cafezinho bom lá.
Será um prazer.
Obrigado, gente. Um abraço a você.